Paulo Davim quer limitar pontos de vendas de cigarros.
Ideia é proibir em locais onde há comercialização e consumo de alimentos.
E Paulo Paim alerta que pirataria gera prejuízos para a economia e danos para a saúde.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Apesar de o Brasil já contar com leis que proíbem a propaganda de cigarros e o fumo em locais fechados, o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, quer apertar ainda mais o cerco contra a indústria do tabaco.
Ele apresentou o projeto de lei que proíbe a venda de cigarros em supermercados, bares, restaurantes, lojas de conveniência e quaisquer outros locais onde as pessoas compram ou consomem alimentos.
Dados do Instituto Nacional do Câncer revelam que o tabagismo é responsável por 30% dos casos de câncer e 95% dos casos de câncer de pulmão. A proposta ainda está na Comissão de Assuntos Sociais, pronta para ser votada, como informa o repórter Sérgio Vieira.
O senador Paulo Davim, que também é médico, explicou que a iniciativa busca diminuir o consumo de cigarros e evitar doenças relacionadas ao tabagismo. O senador também argumentou que os efeitos nocivos causados pelo uso do cigarro provocam grandes gastos do sistema de saúde.
O governo gasta 21 bilhões de reais na internação de pacientes que tiveram um problema de saúde oriundo do uso do cigarro. Se o governo capta pouco mais de 6 bilhões de tributação do fumo, gasta 3 vezes mais.
O relator, senador José Pimentel, do PT do Ceará, defendeu a aprovação do projeto, que ainda deve ser analisado pelas comissões de assuntos econômicos e de defesa do consumidor.
Pesquisa da ONG Save the Children coloca o Brasil na posição de número 78 no ranking dos melhores países do mundo para ser mãe.
Ao comentar o levantamento, a senadora Lidice da Mata, do PSB baiano, disse que a ONG destacou algumas ações que melhoraram as condições das gestantes, como o acesso de 93% delas aos exames de pré-natal, o que possibilitou a redução de 64% da mortalidade infantil desde 1990.
Mesmo assim, Lidice da Mata apontou onde ainda é preciso melhorar.
Ainda sofremos com excesso de intervenções hospitalares durante o parto, que nos tornam os campeões mundiais de cesáreas, as mortes de mães causadas por abortos ilegais e a alta frequência de partos prematuros.
O senador Renan Calheiros, do PMDB, comemorou o licenciamento ambiental prévio concedido pelo IBAMA para a construção do estaleiro de Cururipe, em Alagoas.
Ele explicou que a nova área escolhida para o estaleiro vai gerar menos interferência nas atividades dos pescadores, dos catadores e dos marisqueiros que trabalham nos manguezais da região de Cururipe.
O estaleiro é um mega empreendimento que envolverá investimento de 2 bilhões e geração direta e indireta de 8 a 10 mil empregos. Nesse momento, o Brasil, claro, precisa de investimentos e o estado de Alagoas, que é um estado pobre, precisa muito mais desses investimentos. Tudo isso significa melhorias em infraestrutura e melhores condições de vida para o povo de Alagoas.
Renan Calheiros também pediu à Comissão de Constituição e Justiça que dê prioridade à votação dos projetos que tratam da carreira dos funcionários do IBAMA.
E para o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, já passou da hora de um novo pacto federativo, com maior equilíbrio nas relações entre União, estados e municípios, inclusive com melhor divisão do dinheiro arrecadado.
Uma redução de custos para fazer a máquina pública funcionar melhor e, com isso, permitir que haja mais dinheiro para investimentos também foi sugerida pelo senador.
Ao comparar os gastos com custeio e com investimentos, Cacildo Maldaner destacou que são 192 bilhões de reais para custear apenas o funcionamento da máquina pública.
Mas em investimentos no ano de 2012 estavam previstos 114 bilhões de reais, mas apenas 40% foram executados, lamentou o senador.
Eu acho que a Presidência da República poderia, nesses dias agora, fazer alterações, mudar. Eu enxugaria alguns ministérios, dar um enxugamento nos custos, no gasto público, dar algumas mudanças que venha a dizer, poxa, a questão é para valer, pelo jeito é isso. e não pensar em agradar esse, agradar aquele grupo, pensando sempre, todo ato que se pratica, já se pensa ou leva a crer que se trata das eleições do ano que vem, para continuar no poder. Isso não faz bem.
Comunidades rurais dos municípios roraimenses de Caracaraí e Rorainópolis sofrem com a falta de serviços básicos e infraestrutura, disse o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB.
A situação, na opinião do senador, é exemplo perfeito de que é preciso aprovar urgentemente o projeto dele com novas regras para a criação de municípios.
Mozarildo Cavalcante afirmou que isso não aconteceria se a proposta já estivesse em vigor, já que pelo projeto a criação de municípios só será permitida se a região que quer se emancipar contar com prédios e serviços básicos para a população.
Nesse meu projeto, estabeleço a questão de, primeiro, população, no caso da região norte, 5 mil habitantes, pelo menos, e um número X de edificações, inclusive de postos de saúde, etc. Estudo de viabilidade econômica. Se, depois desse estudo de viabilidade econômica, se for favorável, se submete ao plebiscito das populações. Se ele for desfavorável, não há plebiscito.
O senador Aníbal Diniz, do PT, destacou o elevado percentual de pequenos negócios abertos no Acre que permanecem em funcionamento.
Enquanto em nível nacional, esse índice é de 60% após 2 anos, no Acre foi de 67%, disse o senador.
E isso acontece por conta da parceria entre o SEBRAE e a Secretaria de Pequenos Negócios do Estado, que estimulou o empreendedorismo em famílias cuja renda mensal, por pessoa, não ultrapassava R$ 120.
Segundo Aníbal Diniz, foram abertos salões de beleza, empresas de costura, de construção civil e de produção de alimentos. Além do apoio financeiro, os beneficiários receberam equipamentos e aprenderam noções de administração dos próprios negócios.
Entre os 1.119 pequenos negócios pesquisados, 83% dos que estão dando certo são dirigidos por mulheres que, na maioria das vezes, são também chefes de suas famílias. Mães de famílias que, até 2 anos atrás, viviam única e exclusivamente da transferência de renda dos programas do governo, o caso do Bolsa Família, e que agora estão a caminho de se tornarem, além de chefes de fato de suas famílias, empreendedoras em potencial.
A falsificação de diversos produtos, incluindo remédios, conhecida por pirataria, ocasiona enormes prejuízos para os proprietários das marcas fraudadas, para a economia do país e até para os cofres públicos, alertou o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
Mas o pior, disse ele, é que essa atividade não passa de um dos ramos do crime organizado. E por essa característica, atua à margem da lei, não apenas na venda dos produtos, mas na forma como os fabrica, por meio do trabalho escravo.
Em 2012, segundo reportagem do jornal Valor Econômico, o prejuízo causado pela pirataria no Brasil foi de cerca de US$ 2,8 bilhões.
O consumidor acrítico pode até mesmo supor, no momento em que recebe um exemplar falsificado de seu óculos, de seu filme, que a pirataria traz benefício. Mas se engana muito. Porque ele está ali arriscando a sua saúde, a sua vida. Resumo, é uma exploração desumana de trabalhadores, não raramente reduzidos à condição, inclusive, para produzir esse produto a um regime análogo da escravidão.
Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revela que há no Brasil 291 acampamentos de ciganos. Por isso, a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, defendeu mais atenção a esses povos, que, segundo ela, ainda sofrem com preconceito.
Segundo o IBGE, apenas 40% dos municípios que abrigam esses acampamentos estavam desenvolvendo políticas públicas voltadas aos povos ciganos. Ana Rita alertou que isso precisa mudar.
As políticas públicas devem ir ao encontro, valorizar e potencializar essa diversidade dos povos ciganos. É fundamental que nas políticas públicas sejam observadas a garantia da liberdade de locomoção para aqueles povos que ainda são nômades, estando previstas políticas diferenciadas de acesso à educação, saúde, trabalho e moradia.
Jornal do Senado. Apresentação, Osório Anquises e Lia Passarinho. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.